Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia, mas daquele jeito leve, aquele jeito fácil, divertido, para você aprender a cuidar melhor do seu dinheiro. E quem já está aqui a postos, ao vivo em nossos estúdios, é o nosso amigo economista do blog educandoseubolso.blog.br, Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo!
Prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez. Pedro me convidou aí para a gente falar hoje sobre fazer o dinheiro render mais, um pouco mais nessa queda aí da taxa Selic, para que a gente pode se defender dessa redução geral do movimento de taxa de juros aí. Acho que a gente vai dar alguns números hoje aí durante a conversa que podem render um trocado a mais na conta de todo mundo, não é isso, Pedro?
Isso é ótimo! E estamos transmitindo agora pelo Facebook, então quem quiser acompanhar a nossa entrevista ao vivo pelas redes sociais, acesse facebook.com/emboacompanhia, é a live ao vivo, para você conhecer essa barba do Frederico Torres.
Deu uma ajeitada na barba e no cabelo aqui agora, botou pressão.
Ô Fred, você falou bem, a taxa Selic, que é aquela que o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ela todo mês, ela divulga. Eu me lembro que há algum tempo era 14,25%. Pois não é que ela caiu, pessoal? 8,25%. E aí, Fred, essa queda implica também em menos rendimentos?
Na veia, menos rendimentos sobre as aplicações financeiras de uma forma geral, praticamente, né, quase todas aplicações hoje rendem mais do que rendiam há seis meses atrás, né, quando estava 14,25, e quando agora já chegou em 8,25, e a conversa é de baixar ainda mais nas próximas duas reuniões, né, que ocorrem a cada 45 dias, como você falou, e há expectativas. A média de mercado está de que isso vai terminar 2017 em 7%, e já há aqueles que apostam até que vai baixar de 7%.
Ainda assim é uma das maiores do mundo? Ou não?
Ainda assim é uma das maiores do mundo. A gente já comentou aqui em outros programas que existem países, inclusive, com taxas de juros negativas, que é uma coisa curiosa para o brasileiro, acho que a gente nunca vai viver para ver isso, que é você colocar o dinheiro no banco e quando você volta para resgatá-lo, você ter um bocadinho a menos, porque o banco te cobrou juros negativos para mantê-lo, para fazer aquele CDB ou aquela aplicação, por exemplo. Por que eu estou falando que todas, se não quase todas as aplicações, Pedro, estão rendendo menos? Porque até a famosíssima caderneta de poupança, que o brasileiro adora, né? Só para a gente tem lá no Educando Seu Bolso um comparador, um simulador de investimentos, e a gente pergunta algumas coisas para conhecer um pouco o perfil do nosso usuário. E uma das coisas que a gente pergunta para as pessoas que vão usar, o simulador é gratuito, ele tem dados reais de opções de aplicação financeira, realmente que você consegue contratar, né? Quer dizer, permite que você faça render um pouco mais o dinheiro, mas para usar a gente pergunta algumas coisinhas. E uma das coisas que a gente pergunta é que tipo de aplicação financeira o leitor tem. E mais de 60% das pessoas que usam o nosso comparador têm caderneta de poupança. Ou seja, uhum, é muito comum o brasileiro ter caderneta de poupança, é uma coisa que ele conhece, que ele está acostumado, que o gerente do banco acaba oferecendo. E a caderneta de poupança, ela tinha um rendimento fixo. Inclusive, a gente já bateu muito nela aqui em função desse rendimento fixo, né? Que é TR mais 0,5% ao mês. TR é a taxa referencial, hoje ela está muito próxima de zero, né? Quase zero. Então, a regra era 0,5% ao mês, praticamente, de rentabilidade.
O que daria um 6% ao ano?
6 e pouquinho ao ano, porque é juro sobre juro, né? Então, dava 6,3, alguma coisa assim, ao ano. Só que, a partir de maio de 2012, lá atrás, quando a gente deu esse primeiro ciclo de baixa de Selic, ela teve a 7,25, alguns aí vão se lembrar, né? Caiu a 7,25, subiu a 14 e agora nós estamos caindo de novo, né? Criou-se uma regra de poupança nova e poupança velha. Ah, o que é isso, né? Poupança nova, poupança velha. Ou seja, Caderneta de poupança, contas de poupança criadas antes de 5 de maio, 4 de maio, salvo engano, de 2012, tem a regra antiga, elas só rendem TR mais meio. As criadas a partir dali, elas vão render TR mais meio por cento quando a Selic for superior a 8,5%, né? E vão render TR mais 70% da Selic quando a taxa Selic baixar de 8,5%.
É o caso agora.
Que é o caso agora.
Agora está 8,25%, abaixo de 8,5%.
Exatamente.
Então, as cadernetas de poupança mais novas, elas rendem a TR mais 70% da Selic.
É uma terminologia louca. Eu reconheço que é difícil para o cidadão comum entender esse tanto de siglas. Peço desculpas, mas não dá para não falar. O que interessa, né? O que nosso ouvinte está escutando, ele está assim, poxa vida, mas e daí, né? Essa sopa de letrinhas todas, mas e daí, né? E daí é aquilo que eu falei no começo. Até o rendimento da caderneta de poupança, que já era ruim, né? Vai também cair, tá? Ou seja, gente, a questão é, vamos dizer assim, escolher melhores aplicações financeiras, tá? E aí tem saído um sem número de notícias, comparações aí na mídia, entre caderneta de poupança e fundos de investimento, né? Especialmente fundos de investimento com taxas de administração altas, tá? Que é uma outra coisa também que o brasileiro adora, né? O fundo de investimento, aquele que você vai lá no gerente do banco, o cara te mostra um panfletozinho com a rentabilidade dos últimos 3 ou 6 meses, rendeu direitinho, você fala, ah, põe meu dinheiro aí, né? Você compra uma cota de um fundo, faz uma aplicação comprando uma cota de um fundo de investimento, né? Onde o banco ganha 2% para administrar o seu dinheiro. A gente falou aqui também em programas passados, né, que pagar 2% de taxa de administração ao ano quando a Selic é de 14%, né, é uma coisa. Pagar 2% de taxa de administração ao ano quando a Selic é de 8%, 7%, igual a gente está falando que vai chegar a ser, é outra coisa completamente diferente. Ou seja, o peso desse custo administrativo do que você paga ao banco, né, remunera o banco para aplicar o seu dinheiro, ele fica muito maior. Esses 2% pesam muito mais em cima de 7 ou 8 do que pesavam em cima de 14. Então, o que acontece, e aí eu trouxe alguns números para a gente ver aqui hoje, é que a rentabilidade líquida, ou seja, aquela que você realmente põe no bolso, né, depois de impostos e custos, ela sofre muito nos fundos de investimento, especialmente aqueles que têm taxa de administração muito alta. Aí o pessoal fica falando assim, ah, então tira o seu dinheiro, né, do fundo de investimento que tem uma taxa de administração mais alta e coloca de volta na poupança, tá? Bom, de fato, né, há um ganho se você tem um fundo de administração DI, desse simples, que não faz nada de diferente com uma taxa de administração de 2%, você tirar e colocar na poupança, você tem algum ganho. Tem, tá? Ou seja, só para dar números aqui, se você tem uma aplicação por um ano, né, a taxa Selic de hoje, né, na poupança versus no fundo DI com taxa de administração de 2% ao ano, você vai ter uma rentabilidade no fundo de 4,9% um ano, tá? Contra 5,7% na poupança.
Você DI ganha... é o quê, Fred? Explica pra gente.
DI é uma taxa que é baseada nos depósitos entre bancos. É praticamente a Selic. Tá? DI é Selic, tem um pequeno gap.
Mas que investimentos são esses, por exemplo, que são baseados nessa...
Não, então,
tipo são... CDB, essas coisas ou não?
São CDB, CDB, LCI, LCA, tem muita coisa que a denominação ou a rentabilidade está atrelada ao DI. Só que para simplificação, acho que quase não se perde nada, o nosso público pode pensar em DI, e Selic como se fosse a mesma coisa. Então, quando eu falo DI, é esse 8,25 que a gente está falando aí para simplificar.
Mas o que a gente ouve dizer é assim, fuga em massa da poupança, todo mundo tirando dinheiro da poupança. Então, agora com essa queda, ficou mais vantajoso aplicar na poupança do que no CDB, por exemplo?
Não, então, aí que eu ia chegar. O primeiro passo era isso, né? Você ter um fundo DI que te cobra uma taxa de administração muito grande, não é bom. A gente já falou isso, independentemente do nível em que a Selic está. Né? Se, apesar da poupança, nesse comparativo que eu acabei de dar aqui, está rendendo um pouquinho mais do que um fundo DI, um fundo de administração, desculpa, gente, fundo de investimento, né? com taxa de administração alta, o que o nosso leitor precisa fazer, o nosso ouvinte precisa fazer, perdão, é, se ele quiser ficar em fundo de investimento, né, é procurar um fundo de investimento com taxa de administração baixa. Então, se ele baixar essa taxa de administração de 2% para 1% ao ano, ele já empata com a poupança e não precisa sair do fundo e ir para a poupança. E o que a gente recomenda, né, é se ele quer ficar em fundos de investimento, que ele realmente faça essa pesquisa dentro do portfólio, dentro dos fundos oferecidos pelo próprio banco no qual ele tem conta, se ele não quiser ter o trabalho de abrir uma conta em corretora, por exemplo, que é uma outra coisa que a gente já recomendou, uhum, né? E baixa a taxa de administração para 1. Se ele baixar para 0,5%, por exemplo, e tem bons fundos de investimento aí hoje em grandes bancos que cobram 0,5% ao ano, ele já vai estar com 6,2% ao ano de rentabilidade contra os 5,7% da poupança. Então, eu queria era negar essa dicotomia aí que existe. Ah, não, baixou a taxa, você tem que sair de fundo e ir para a poupança. A poupança, ela está ganhou depósitos líquidos nos últimos 3 meses, mais junho e julho, né? Ou junho, julho e agosto, perdão. Mas não é necessariamente porque ela é atrativa. Existem outras formas de aplicação financeira melhores do que a caderneta de poupança. Tá? Primeiro passo seria esse, fundos de investimento com taxa de administração mais baratas.
Uhum. Quando a gente fala em Tesouro Direto, que já foi tema aqui de inúmeros Educando o Seu Bolso no Em Boa Companhia, e parece que é a aplicação da vez do momento, com a queda da Selic, aplicar no Tesouro Direto também ficou pior?
Tudo cai. Os juros que o nosso ouvinte recebe praticamente em qualquer tipo de aplicação vai ser menor. Só que, para continuar, então, boa a sua pergunta, Pedro, do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, né, mais uma vez, que é esse pós-fixado, que tem o mesmo referencial do fundo DI e da taxa Selic de 8,25 hoje, no mesmo horizonte temporal, os mesmos 12 meses, ele vai render aproximadamente 6,3% no ano. Lembrem-se, poupança 5,7%, fundo de investimento com a taxa de administração alta 2%, 4,9%, fundo de investimento com a taxa de administração baixa, 0,5% ao ano, 6,1%, né? E o Tesouro Direto rendendo ainda mais do que um fundo barato, vamos dizer assim. Então, aí vai, como o Pedro bem notou, o próximo passo. A gente já recomendou aqui no passado um Tesouro Selic como uma alternativa superior, né, na maioria dos casos, mesmo a bons fundos de investimento baratos. Tá? Vai render menos, tá? Você tem razão, tudo vai render menos, mas você está escolhendo o menos pior, ou o melhorzinho, né, deles todos. Então tem números aí para a pessoa entender se vale a pena ela ir lá abrir uma conta na corretora, né, ir lá fazer aplicação no Tesouro Selic, ou, ah, não, deixa onde é que está mesmo, porque essa diferença para mim não vale a pena. Aí cada um tem que ser o senhor da sua decisão.
Ô Fred, sabe o que é, assim, eu acho que para mim é complicado entender isso, talvez para o nosso ouvinte também, é que com essa taxa, quando ela era tão alta, e eu até te perguntei se continua sendo uma das maiores taxas do mundo, é que parecia que era uma coisa negativa. O Brasil tem uma das mais altas taxas do mundo, aquela coisa como se fosse terrível a gente viver num país que cobrava 14,25% de taxa básica de juros da Selic. Mas aí, quando começa a baixar, todo mundo, oba, tá baixando. Mas aí, é o contrário, parece que baixou, então seu dinheiro rende menos?
É, Pedro, mas é que...
não dá. Então é melhor ficar a taxa alta?
Então,
isso é só para os empresários?
Não é empresários. Por exemplo, eu tenho aplicações financeiras, você imagina que tenha também um fundo de investimento ali, um CDB, qualquer que seja, né, o volume, não tem para ser milionário. Qualquer pessoa que tem aplicação financeira se beneficia de taxa de juros altas, tá? Isso é fato. Ou seja, quando o governo paga juros altos, ele está pagando para quem? Ele paga para todo mundo que comprou um título do governo, ou que comprou um título de um banco que, por sua vez, comprou um título de governo, ou que comprou uma cota de um fundo que, por sua vez, aplicou dinheiro em um título do governo.
Uhum.
Então, a redução de taxa de juros, ela afeta, ela é boa para o país como um todo, porque ela gera melhores condições para investimento, que por sua vez gera emprego, que por sua vez gera renda, que por sua vez gera consumo, que por sua vez gera crescimento. Tá? Isso gera um ciclo vicioso. A economia funciona meio que de maneira conectada, assim como eu estou simplificadamente representando. Né? Só que, por outro lado, para quem tem dinheiro aplicado, né, você vai ter uma rentabilidade menor. Isso é fato. Não tem como atender, né, os dois tipos de uso ao mesmo tempo. Para gerar desenvolvimento, a gente precisa de reduzir juros. E aí, o que significa ainda, acho que, mais uma vez, né, o nosso ouvinte está assim, e daí? Né? E daí é que, se você tinha retorno fácil há algum tempo atrás, aplicando R$1.000, né? Agora você vai ter, para ter o mesmo retorno, você vai ter que aplicar R$1.300, R$1.400, R$1.500, porque a Selic vai chegar à metade do que ela era anualmente. Isso tem um efeito muito grande na rentabilidade da sua reserva financeira no médio e longo prazo. Imagina se você... Uma área onde isso aparece muito claramente é no planejamento da aposentadoria, que é uma coisa que aflige muita gente hoje com essas reformas que estão acontecendo na Previdência, INSS, né? A insegurança que existe em relação ao governo conseguir pagar o seu provento lá na frente quando você se aposentar. Para fazer um planejamento de aposentadoria com uma taxa de juro muito alta, é fácil, é simples. Você pode começar tarde. Você pode começar com 45, não faz muita diferença. Mas com a taxa de juro baixa, se você deixar para começar com 40, você já está correndo atrás de um prejuízo enorme. Por quê? Porque o dinheiro não rende tão rapidamente quanto rendia antes.
Ai, ai. Ô Fred, a nossa ouvinte Rosângela, ó, quero mandar um abraço para Rosângela, para Vanessa, para Roseli, para o Luiz, pessoal acompanhando a gente aqui pela live. E a Rosângela falou o seguinte, vi o Frederico na hora do almoço num programa, dia desses, né? Você dando uma entrevista na TV.
Foi. Foi ontem, no MGTV, sobre preço do combustível, que é mais um outro problema para o consumidor resolver.
Tá vendo, gente? Ó, pintou alguma dúvida na economia, Fred tá lá, ó, na imprensa toda.
Estamos tentando, né, Pedro? Isso aflige todo mundo, a gente tem problemas para resolver aí, como qualquer outra pessoa.
Olha só, o nosso ouvinte Darcy de Valadares. É cansativo escutar isso, até porque não tenho dinheiro. Mas tenho pouco na poupança. Fui roubado uma vez pelo Collor. Frederico, me fala um pouco desse lucro aí no FGTS.
Lucro no FGTS. Darcy, excelente ponto. A gente tem um post lá no Educando Seu Bolso também. Tem muita gente perguntando sobre isso. É um lucro para quem tinha saldo em conta de FGTS em 31/12/2016. Então, se você tinha uma conta do FGTS nessa data, você vai ter direito a um crédito de lucro na sua conta em função de ter saldo. Isso não quer dizer que você vai ter direito a resgatar, a sacar. Tá? As condições de resgate ou saque permanecem aquelas que a gente já conhecia, que era aposentadoria, demissão, amortização de financiamento imobiliário, coisa assim. Significa que vai pingar, né, um bocado a mais na sua conta de FGTS se você tinha nessa data.
Bacana. Fred, quero te agradecer imensamente pela participação mais uma vez, lembrando que quem tiver outras dúvidas, educandoseubolso.blog.br, que é o blog do economista Frederico Torres e daquela equipe bacana. Quero mandar aqui um abraço pro Quintiliano, pro Everton e para toda a equipe lá do Educando, viu, Fred?
Não, tranquilo, eles vão aparecer aí em breve para fazer uma participação especial. E eu quero pedir desculpa ao nosso ouvinte por esse emaranhado aí aí de siglas, né? E deixar a mensagem para todo mundo, que fique à vontade para entrar em contato conosco, para não só para esclarecer alguma dúvida que tenha permanecido, mas também para usar esse comparador de investimentos que eu acabei de citar aqui, porque lá você tem a noção muito clara de quanto é que vai render o dinheiro, as taxas que estão sendo oferecidas no mercado hoje. É possível fazer uma comparação com a poupança, comparação com o Tesouro Direto, né? E ter claramente a percepção de quanto rende ou de quanto não rende, caso você faça opção A, né, ou opção B. Eu nem falei aqui, né, a gente parou no Tesouro Direto, mas tinha também aqui a última coluna do comparativo que a gente montou, que era aplicação em títulos de corretora, né, CDBs, LCIs, LCAs, intermediados através de corretoras, que essa vai dos 6,30 lá do Tesouro Direto para 6,60, 6,70. Então, assim, ainda dá uns 10, 15% a mais do que o Tesouro Direto num bom gestor. Então, a mensagem de hoje, tentando recapitular para todo mundo, reconsidera um pouco essa aplicação financeira que você tem já aí há muitos anos e que está lá porque está lá. Está lá porque tomei com preguiça de buscar de 4,8 para 5,8 para 6 e pouco. Não sei se isso faz tanta diferença. Se você for usar o dinheiro aí de um mês, dois meses, realmente não faz muita diferença. Mas se você está com planejamento de médio prazo, como a gente já comentou aqui, é uma viagem daqui a um tempo, um carro daqui a não quanto tempo, é uma entrada na casa, né, daqui a não sei quantos anos, ou mesmo uma aposentadoria, faz muita diferença, 0,5%, 1% que seja ao ano, gente. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo para todo mundo aqui no final do programa.
Deixa a preguiça de lado, vamos estudar, vamos pesquisar, e aqui no Educando Seu Bolso é um canal aberto para você também descobrir aí novas maneiras de aplicar o seu dinheiro. Fred, obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, um abraço, Pedro, e nosso ouvinte.
Valeu, pessoal da live aí do Facebook, facebook.com/emboacompanhia. Agora o vídeo fica disponível para você assistir quantas vezes quiser e compartilhar também com seus amigos. São 9h31, nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta tem audiovisual, tem também mais música para você, tem os destaques do esporte e muito mais. Fica por aí que eu volto num pulo.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.